Meu querido companheiro Cid Gomes, governador do estado do Ceará, meu querido companheiro João Santana, ministro da Integração Nacional, meu caro Francisco José Pinheiro, companheiro vice-governador do estado, deputado Domingos Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, senador Inácio Arruda, deputados federais Arnon Bezerra, Eunício Oliveira, eleito senador da República, e José Pimentel, também eleito senador da República, deputado federal eleito Raimundo Macedo, meu caro companheiro Osso Luiz Macedo, prefeito de Missão Velha, meu caro Manuel Raimundo de Santana Neto, prefeito de Juazeiro do Norte, meu companheiro Bernardo Figueiredo, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes, nosso querido companheiro Tufi Dyer, presidente da Transnordestina, por meio de quem cumprimento todos os empresários aqui presentes, inclusive as três condutoras, a Galvão Engenharia, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht, que assinaram aqui o contrato para levar a ferrovia aqui de Missão Velha até o porto de Pecém, na capital cearense. Mas, companheiros e companheiras, eu, na verdade, estou fazendo uma meia despedida. Uma despedida de alguém que governou este país, considerado um país predestinado ao fracasso, porque quando eu tomei posse em 2003, muita gente letrada dizia que o Brasil não tinha jeito, que a economia estava quebrada, que o Brasil não conseguiria saldar com os seus compromissos, que a gente não tinha dinheiro para pagar as nossas importações, que a inflação estava voltando e que, portanto, o Brasil seria um fracasso. Aliás, havia gente que torcia para que houvesse um fracasso. O que as pessoas nunca perceberam é que, na minha vida política, eu nunca recebi nada de graça. Nunca recebi alguma coisa de favor. Cada vitória que nós tivemos, ela foi suada, com suor, com lágrimas e com sangue de muita gente desse país. E eu vim para o governo predestinado a provar que um torneiro mecânico teria mais competência para governar esse país do que muita gente que pertenceu à elite econômica e que governou esse país. Eu vim predestinado a mostrar que um país não pode ser governado apenas pela inteligência racional da massa encefálica das pessoas, de que era preciso a gente colocar uma coisa que faltava na política brasileira, que era a paixão, que era a emoção, que era o coração e que era um compromisso assumido de verdade, não com palavras, mas olhando no olho de cada mulher, de cada homem, de cada criança e todos nós juntos dizendo de que era possível a gente mudar as coisas. Eu não sei se vocês se lembram do primeiro discurso que eu fiz depois de eleito em 2003. Eu disse de que se nós conseguíssemos garantir a todo o povo brasileiro tomar café de manhã, almoçar e jantar, já teria valido a pena vocês me elegerem presidente da República. Mas eu disse mais. Eu disse de que eu ia começar fazendo apenas aquilo que era necessário. Depois a gente iria fazer aquilo que era possível fazer. E depois, então, quando menos se esperasse, a gente estaria fazendo o impossível. E isso aconteceu. Tinha gente que tinha uma preocupação, companheiro Cid, como é que o Lula iria governar o país se ele não falava inglês? Ninguém nunca perguntou por que que o Clinton governou os Estados Unidos sem falar português. Ninguém nunca perguntou por que que o Tony Blair foi primeiro-ministro da Inglaterra sem nunca falar português. Ora, quando alguém acha que para governar esse país teria que falar inglês, eu não fico com raiva. Eu fico com pena de uma mente subordinada ao colonialismo que nós fomos submetidos ao longo de anos e anos de colonização. Eu tinha consciência que eu não tinha outra língua a falar a não ser a nossa língua. A língua portuguesa, a língua da nossa consciência, aquela língua que, mesmo quando a gente fala errado, as pessoas compreendem, porque muita gente não sabe os dialetos nordestinos, a diferença com o sul e com o sudeste, mas nós nos compreendemos. E é essa língua que eu queria falar com vocês. Tudo bem, companheiros e companheiras? Eu queria me ater à Transnordestina e às outras duas grandes obras importantes que vocês já cansaram de ouvir falar aqui nesse estado. A transposição das águas do Rio São Francisco era um desejo do imperador Dom Pedro I. Era um desejo. Em 1847, ele já sabia da seca no Nordeste. E ele imaginava que era necessário trazer a água de outro lugar para banhar os estados do Ceará, Rio Grande do Norte, uma parte de Pernambuco e a Paraíba, para banhar o semiárido nordestino, a região onde menos chove nesse país. E nem Dom Pedro conseguiu fazer. Nem Dom Pedro, que era imperador, filho do rei, conseguiu fazer. Precisou vir o Lulinha, filho de Aristide, para fazer. Precisou vir um cara de Garanhuns, filho de Dona Lindu, casado com Dona Marisa, para poder fazer. E por que que eu sentia um drama? É porque esse pescocinho, que vocês percebem que é pequeno, é de carregar lata d'água na cabeça. É de carregar pote com 7 anos de idade. Eu sei o que é pegar uma lata d'água barrenta e colocar num pote e ficar esperando a bichinha sentar. Eu sei o que é, depois que a gente bebe a água, a quantidade de caramujo que está lá embaixo. Por isso que quando eu cheguei em São Paulo, a minha perna era da grossura de uma perna de sabiá e a barriga parecia um rinoceronte. Era verme. Era lombriga, rapaz. Eu, se não morri no caminho, não morro mais, pelo menos tão cedo. Pois bem, eu assumi o compromisso de fazer a transposição da água. Parecia impossível. Diziam que a Bahia não queria. E eu dizia, mas não é possível que o povo baiano, tão generoso, vá negar um copo d'água ao povo do Ceará. Não é possível. O Piauí, o Sergipe não queria. Não é possível que o Sergipe fosse negar um copo d'água para a Paraíba. Alagoas não queria, não era possível que Alagoas fosse negar um copo d'água ao Rio Grande do Norte, gente. Porque o rio passava lá e alguém falou que o rio era deles. Quando, na verdade, o rio é nacional, é o rio brasileiro e que, portanto, é o rio de quem mora no Ceará, de quem mora no Rio Grande do Sul, de quem mora no Amazonas, de quem mora em Roraima e de quem é brasileiro. Pois bem, Pois bem, coloquei em primeiro lugar o companheiro Zé Alencar. Aqui uma homenagem ao meu vice-presidente, companheiro Zé Alencar, que está internado no Sírio-Libanês, está melhorando, mas ainda está internado. Se ele estivesse aqui, ele viria tomar um golo comigo hoje à noite, mas não pode, está lá. Vamos rezar por ele para que ele possa sair logo do hospital, participar comigo da posse, da festa da Dilma, e eu e ele, então, deixar a presidência com a consciência tranquila do dever cumprido. Primeiro, nós pedimos para o Zé Alencar fazer esse projeto. O Zé Alencar trabalhou, viajou ao Brasil. Depois eu passei para o companheiro Ciro Gomes fazer o projeto. Esse projeto levou bastante tempo. Não foi um projeto fácil de fazer. Foi uma engenharia extraordinária e hoje eu posso olhar na cara de cada um de vocês e dizer que em 2012 nós vamos inaugurar a totalidade da transposição das águas do Rio São Francisco, levando água para 12 milhões de brasileiros. E é engraçado, Cid, porque ela vai combinar no mesmo ano que a gente vai inaugurar a Transnordestina, que é 2012 também. Ou seja, então veja o que vai acontecer no Nordeste brasileiro em 2012. A gente vai inaugurar o Canal do São Francisco, a gente vai inaugurar a Transnordestina. E a gente vai estar muito avançado numa outra obra que também foi prometida historicamente aqui no Ceará e nunca foi feita, que é uma refinaria que vai ser feita em Fortaleza. Aqui, eu sei que no passado teve um governador que almoçou com o príncipe da Arábia Saudita, que jantou com o emir do Catar, que foi não sei para onde, ou seja, tinha gente aqui que andava com o príncipe debaixo do braço, sabe, dizendo que ia fazer refinaria. Não fez. Há 30 anos que a Petrobras não fazia uma refinaria neste país. Há 30 anos. Eu não era nem nascido. Não fez uma refinaria aqui neste país. Você é o ingrato de dizer que é a última vez que eu volto aqui na presidência, porque nós acabamos de acertar que eu vou vir aqui ainda dia 28 para lançar a pedra fundamental da refinaria lá em Fortaleza. Ainda vem aqui dia 28 ou 29. Pode escutar que eu estou lá. Vou estar lá para lançar a pedra fundamental. E vai ser a refinaria de 300 mil barris em Fortaleza, a refinaria de 600 mil barris no Maranhão, a refinaria de 220 mil barris em Pernambuco, a refinaria do Comperge lá no Rio de Janeiro, que é um complexo petroquímico, e a refinaria Clara Camarão de Natal, no Rio Grande do Norte, uma refinaria para produzir querosene para avião. Quem não podia fazer uma, está fazendo 5. E todos aqueles que eram metidos a sabidos, que diziam que tinha um programa para o Nordeste e que não sei das quantas, governaram 10 ou 12 anos e saíram com o rabo entre as pernas sem fazer nenhuma refinaria. Nenhuma. Provar que a arte de governar é a arte de planejar e a arte de assumir compromisso definindo prioridades. Eu jamais me passou pela cabeça tirar alguma coisa do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de São Paulo, do Paraná, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais. Jamais me passou pela cabeça tirar alguma coisa de lá, até porque eu sou pernambucano, mas devo tudo que eu sou ao Estado de São Paulo. Devo muito a São Paulo. Agora, não era justo que o Nordeste continuasse sendo tratado como se fosse a escória desse país, como se não tivesse direito.
Ou seja, o Nordeste aparecia na imprensa brasileira com maior índice de mortalidade infantil, maior índice de analfabetismo, maior índice de doença não sei das contas, doença de chaga, doença não sei das contas. Era preciso que o Nordeste tivesse o mesmo direito. A gente não quer tirar nada de ninguém. A gente quer apenas ter o mesmo direito e a mesma coisa que eles têm. Quando a gente pega os dados de mestres e doutores aqui no Nordeste, era menos que 3% se comparado ao Brasil. Já estamos em 10%. E se Deus quiser, vamos chegar muito mais. Porque a gente não quer mais ser exportador de servente de pedreiro para São Paulo. De vez em quando olhavam para a gente e falavam, São Paulo é bom, porque vem aqui o nordestino, essa ponte foi o nordestino que fez. Esse prédio foi o nordestino que fez. A gente não quer ser só pedreiro. A gente quer ser engenheiro. A gente quer ser médico. A gente quer ser outras coisas. Por que nivelar a gente por baixo? Por que achar que nós somos, sabe, o rodapé? Quando a gente quer ser o fogo. Então, também, durante muito tempo, a classe política nordestina tem culpa. Ela tem culpa. Porque se é verdade que o Brasil era colonizado, as ideias inglesas, americanas e europeias, é verdade que uma parte da elite nordestina era colonizada, a cabeça pensava em São Paulo, no Rio de Janeiro, e não pensava nos seus irmãos do Nordeste. É por isso que o Nordeste foi ficando para trás. E nós queremos que o Nordeste, que o Norte do país, que o Centro-Oeste, que o Sul e que o Sudeste sejam tratados igualmente pelo governo federal. É por isso que nós estamos fazendo obras estruturando o Nordeste. Para que a gente tenha mais universidade, para que a gente tenha mais doutores, mais mestres, mais pesquisadores, para que a gente tenha mais empresas, para que a gente tenha mais emprego, para que a gente tenha mais salário, para que a gente tenha melhores condições de vida. E aí é importante a ferrovia. É importante o canal do São Francisco, é importante a refinaria, é importante o polo siderúrgico de Fortaleza, é importante o polo petroquímico de Pernambuco, é importante o biodiesel da Mamona para a gente poder ajudar esse povo mais pobre. Será que as pessoas não compreendem isso? E essas coisas, companheiros e companheiras, eu aprendi na convivência com vocês. Eu posso dizer, sem medo de errar, filho, é humanamente impossível você governar o Brasil de Brasília. Como você sabe que é humanamente impossível governar o Ceará da capital. Ah, se a gente olhar ali, aquela hora marítima de Fortaleza, que maravilha, que prédio, não sei das quantas, mas a gente anda 5 minutos e a gente vê a pobreza nas favelas encostadas ali, que nós estamos ajudando esse moço e a prefeita a resolver esse problema. Porque nunca nesse país tinham colocado dinheiro para resolver o problema de saneamento básico. Nunca. Se tivesse, não permitiu que aqueles rios de Fortaleza tivessem poluído, podre, e o povo pobre morando ali. Eu vou agora no Rio de Janeiro, Cid, inaugurar um teleférico lá no Complexo Alemão. As pessoas pobres que moram no morro levavam 2 horas para chegar num ponto de ônibus. Agora vão levar 19 minutos. Vão ser tratados como gente. Na verdade, a geração desse moço, a geração do meu governo e do dele, nós estamos fazendo reparação nos desmandos deste país. Como é que começou a surgir a favela? Quando é que elas surgiram? Na década de 70, em São Paulo tinha 2. Hoje tem 2 milhões de pessoas morando em favela. Porque este país ficou os anos 70, os anos 80, os anos 90, até 2000, sem crescer. Quando a economia não cresce, você não gera emprego. não gerando emprego, você não gera salário. Não gerando salário, você não gera renda. Você gera um miserável, um desempregado, um pedinte, uma pessoa que vai viver cada vez em piores condições. É por isso que nós criamos o Bolsa Família. É por isso que nós aumentamos o Pronaf de 2 bilhões para 16 bilhões. Tem muita gente que dizia, mas esse Lula está gastando dinheiro com Bolsa Família, dando 80, 90, 70 reais para os pobres. Seria melhor fazer uma ponte. É preciso dizer para essa gente que pobre não come tijolo e não come cimento. A gente come arroz e feijão. Está certo que quando a gente come, como eu comia, muita gordura com farinha vira um cimento. Eu lembro, eu era muito moleque, numa pintura desgraçada, a minha mãe comprava aqueles pedaços de tocinho, colocava na água, na panela com água, aquele ficava uma gordura, a gente chamava de graxa, uma gordura amarela, aquilo a gente colocava feijão, arroz e farinha, arroz era quando a gente estava doente, era feijão e farinha. E a gente ia colocando aquela graxa, ia ficando parecendo cimento naquela maquininha que roda, Fê. Tudo forte hoje, ó, tudo. É isso que eu quero pro meu povo. Gente forte, sadia. Então, veja, as pessoas que diziam assim, ah, o Bolsa Família não resolve o problema, podia fazer ponte. As pessoas não sabem o milagre da multiplicação dos pães na mão de um pobre. De 80 reais para uma pessoa muito rica, ela vai tomar um uísque na Avenida Paulista e dá de gorjeta 80 reais. Dá de gorjeta. Agora, de 80 reais na mão de uma mulher pobre, que aquilo se transforma em feijão, em arroz, em farinha, se transforma em vida, em leite para as crianças. É esse país, companheiro Cid, que nós estamos construindo. Eu sei que ainda falta muito. Eu sei que falta muito, veja, vocês não podem reclamar, porque eu casei com a Marisa em 74. Eu prometi tanto para ela. Eu já estou há 36 anos casado e ainda não consegui fazer tudo que eu prometi para ela. E certamente algumas coisas eu não vou poder mais fazer, mas de qualquer forma, nós iremos felizes, porque, sabe, nós criamos a nossa família, nós construímos um mundo nosso e eu tenho certeza que da mesma forma que ela confia de que eu fiz tudo, eu confio que ela fez tudo. E é essa confiança que faz a gente sobreviver e continuar sonhando como adolescente de que a gente vai ter um mundo melhor, a gente vai melhorar a vida de cada brasileiro. Eu sei que a gente não fez tudo o que tinha que fazer, mas eu sei que nós fizemos muito. E sei que ainda falta muito para fazer. Esse moço tem mais 4 anos de mandato. Esse moço tem mais 4 anos. Vocês aqui no Ceará, graças a Deus, derrotaram alguém que estava a ser derrotado. E elegeram Eunice Pimentel para o Senado. Que é a coisa mais maravilhosa do que essa. E eu também estou confiante, companheiros. Pode crer numa coisa. Eu conheço a companheira Dilma, trabalhou comigo, foi meu braço direito. Se eu não confiasse nela e não tivesse certeza das qualidades dela, eu não teria apresentado a Dilma como minha candidata. Ela é a minha candidata, agora é a presidenta eleita de vocês. O povo confiou, elegeu. E pode ficar certo que ela vai fazer muito por esse país. Vai fazer muito. Ela sabe fazer, me ajudou a fazer, e ela agora tem que provar uma coisa fantástica. Eu tinha que provar que um metalúrgico tinha competência para governar. Ela tem que provar que a mulher tem competência para governar. Eu de vez em quando, Benjamin, as pessoas perguntam, será que mulher pode governar? E eu fico pensando, a minha mãe era analfabeta. Nasceu e morreu analfabeta. E eu fico pensando, uma mulher que teve 12 filhos, 4 morreram e 8 viveram. Uma mulher analfabeta que teve a coragem de largar do marido quando eu tinha 8 anos de idade. Essa mulher analfabeta não sabe governar? Será que é verdade? Primeiro que essa mulher teve 12 filhos. Segundo que essa mulher ensinou os 12 filhos a andar. Segundo que essa mulher lavou e deu banho para os 12 filhos. Segundo que essa mulher deixava de comer para dar de comida para os filhos. Como é que uma pessoa dessa não sabe governar? Não sabe governar é aquele que pega o dinheiro público para ele. Esse não sabe governar. Mas aquele que reparte o pouco que tem para cada um comer um pedaço do pão que nós produzimos, esse sim sabe governar. Portanto, eu acho que vai ser assim que a Dilma vai governar, vai ser assim que esse moço vai governar e vai ser assim que a gente vai ver o nosso querido povo de Missão Velha, do Ceará, de Pernambuco, de Garanhuns, de Caeté e do Brasil melhorar. Um abraço, gente, e até! Ó, o Cid não disse aqui, mas já assumiu um compromisso comigo. No dia da inauguração dessa ferrovia, eu sei que vai estar ele aqui, eu sei que vai estar a Dilma, eu sei que vai estar o Tufik, eu sei que vai estar a Galvão Engenharia, vai estar o Debrecht, vai ter Andrade Gutierrez, vai estar o Pimentel e Eunício de Xereta, senador eleito, o Inácio Arruda, vai estar todo mundo. Agora, o Bernardo vai estar aqui, o prefeito vai estar aqui. Agora pode ficar certo. Ele pode estiver onde ele estiver, mas nós vamos estar juntos no trem. Nós vamos estar juntos no trem. Gente, um abraço, que Deus abençoe todos vocês.